Podcast Unesp.
A Transparência Internacional publicou na última semana os resultados do Índice de Percepção da Corrupção. Considerado o principal indicador de corrupção no mundo, o IPC avalia 180 nações e territórios, atribuindo uma nota que vai de 0 a 100. Quanto menor a pontuação, maior é a percepção da corrupção. Nesta atual edição, o destaque foi que o Brasil teve uma década perdida no combate à corrupção. Estagnado com desempenho ruim desde 2012, o país alcançou apenas 38 pontos pelo terceiro ano consecutivo, o que o deixa, em 2022, na 94ª colocação, empatado com Argentina, Etiópia, Marrocos e Tanzânia. Essa pontuação posiciona o país abaixo da média global, que é 43 pontos, atrás da média para os países da América Latina e Caribe e ainda mais distante da média entre as nações que compõem o G20, que ficaram na margem de 53 pontos. O índice negativo do Brasil no IPC 2022 é um reflexo do desmanche acelerado dos marcos legais e institucionais anticorrupção que o país levou décadas para construir e que vem sendo denunciado e documentado pela Transparência Internacional Brasil nos últimos anos. Além do desmonte nos mecanismos de controle da corrupção, o Brasil também enfrentou ataques sem precedentes que ameaçaram o regime democrático e o maior esquema de institucionalização da corrupção que se tem registro no país, o tal do orçamento secreto. Rita de Cássia Biazon, cientista política e coordenadora do Centro de Estudos sobre Corrupção do campus da Unesp, em Franca, comenta aspectos desse retrocesso do Brasil.
A surpresa foi que o Brasil mantém-se estagnado há uma década. Significa que, desde 2012, o Brasil não evoluiu, não aumentou a sua posição. Qual é a posição que ele tem hoje? Ele está ocupando a posição de número 94 dos 180 países que foram avaliados pela Transparência Internacional. Esses países, eles recebem uma nota de 0 a 100. E o Brasil, desde 2012, ele vem declinando na nota dele. Então, ele estava em 2012 com uma nota de 42, foi para 43 e aí foi declinando, subiu para 43 e hoje ele se encontra com numa pontuação de 38. Significa que nos últimos 10 anos nós não conseguimos avançar no combate à corrupção no Brasil. E a percepção, porque isso é uma percepção, dos entrevistados, que envolve sociedade civil, empresários, é de que o Brasil não melhora. E não melhora por quê? Porque quando você vê a média regional, por exemplo, da América Latina e Caribe, que ficou em torno de 43 pontos, o Brasil está abaixo dessa média. E abaixo da média global, que também é de 43 pontos. Então, nós não estamos avançando em relação ao combate à corrupção. A grande questão é que essa estagnação, contrário ao que se imaginava que fosse crítica a partir do impeachment da Dilma, ela é anterior a esse processo. Então, ela começa em 2012, 2013, e vem se estendendo desde então. 2012, por esse exemplo, nós tivemos uma nota de 43, né? Então, essa década perdida que se refere é o fato do Brasil ter feito muito pouco no combate à corrupção. Apesar do número excessivo de leis que foram introduzidas, de novos dispositivos legais, em termos concretos, esses dispositivos legais não têm gerado uma mudança como se esperava. Então, você tem ali toda uma série de medidas que resultam em muito pouco.
Rita aponta as consequências da colocação do país nesse índice.
A grande consequência dessa nossa posição, que é abaixo da média global e regional, né, é que a mensagem que se transmite para a comunidade internacional é uma mensagem negativa, de que o Brasil não consegue avançar em questões básicas. Por exemplo, a questão do lobby, se nós pegarmos, ele está parado desde 2004, tentando tramitar no Congresso e não consegue. Então, nós temos dificuldade em aprovar mudanças significativas que o Brasil precisa fazê-lo. Em relação ao lobby, agora se espera que, em fevereiro, indo para o Senado, ele seja aprovado esse projeto de lei, né? Mas é também mais uma medida de normativa que vai ser introduzida.
A pesquisadora da Unesp também sinaliza o que pode ser feito para melhorar esse cenário.
O que poderia ser feito? Uma das questões talvez, que eu considero importante é pensar menos o combate à corrupção em termos legais e buscar soluções, por exemplo, em torno de inteligência artificial, blockchain, as plataformas de dados abertos, as identidades virtuais, governos digitais, que são instrumentos importantes de combate à corrupção nessa era digital. Então, o que nós conseguiríamos é ter soluções de IA para combater a corrupção e acreditar menos força nessa criminalização da corrupção, porque nós vimos que com toda a Operação Lava Jato, toda a estrutura que imaginava que seria a virada do século no Brasil e não era isso. Então, nós temos que pensar em soluções dentro dos processos públicos, ou seja, dentro do governo, como você mudar estruturas, porque a questão institucional é muito mais complicada. Então, nós temos que começar a introduzir esses dados de soluções tecnológicas para combater a corrupção. Isso vai dar mais transparência, evita que a cada governo esses critérios de acessibilidade das as informações de transparência possam ser alterados de acordo com o desejo dos presidentes.
Para finalizar, Rita fala sobre o que o Brasil tem feito em relação ao combate à corrupção.
O que o Brasil tem feito? Nós temos que considerar que nós temos um novo governo com 30 dias, né, praticamente. E o que houve até agora por parte da Controladoria Geral da União, e é essa que eu vou considerar como a instituição que vai poder nos apresentar mudanças em torno do combate à corrupção, foi um ministro Vinícius de Carvalho. Ele divulgou uma série de enunciados em relação à transparência. Então, são 12 enunciados que foram divulgados na última semana, que têm como objeto melhorar a transparência em relação a procedimentos disciplinares dos militares, a questão do sigilo de licitações, abertura de informações que foram classificadas e vão ser revistas, títulos acadêmicos e currículos de agentes públicos que têm que estar ali de conhecimento de todos. Então, são 12 enunciados, 12 medidas que já vão ser implantadas. Mas é muito pouco, né? Porque o que nós temos visto em relação à atuação da CGU é que houve uma mudança muito grande em relação nos últimos 4 anos em relação aos procedimentos. E isso tem gerado uma dificuldade até mesmo de se buscar informações junto aos órgãos. Então você tem aí uma situação difícil agora e que vai ter que ser reconstruída e reorganizada na medida que o novo ministro for tendo ciência do que vai se passando.
Renato Coelho para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.